A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Normalmente nós falamos aqui sobre o problema de casal, de solteiro. Hoje nós gostaríamos de falar, não diferentemente dos mesmos problemas, mas de um ângulo diferente, do ponto de vista de uma filha, de uma menina de 12 anos que nos escreveu. E eu gostaria de ler aqui o e-mail dela, Cristiane, que talvez, se os casais não ouvem o conselho da Escola do Amor, não ouvem o conselho de adulto, quem sabe eles vão ouvir quando entenderem o lado dos filhos. Eu me refiro aos casais que têm filhos e que estão vivendo seus problemas conjugais e sem ter consciência do que isso está causando nos seus filhos. Vamos à pergunta dela. Não vou identificá-la, mas ela diz: meus pais não param de brigar por besteiras. Por exemplo, hoje brigaram por causa de um refrigerante. Minha mãe diz que ele falou da maneira errada e que ela está cansada do jeito do meu pai. O que eu posso fazer para ajudá-los? Eu tenho 12 anos e, por causa da minha idade, eles não me escutam.
Mais madura que os pais, né, Renato?
É difícil ouvir isso, ler isso, né?
É.
É difícil ver que uma criança de 12 anos consegue ver que os pais estão sendo irracionais, mas eles mesmos não conseguem. E nem tampouco têm a consciência de poupar a filha, e eu não digo poupar no sentido de brigar na ausência dela, mas poupar no sentido de resolver o problema entre eles, para que a filha não tenha que ver isso aí, assistir isso aí de camarote.
É. E você vê a diferença, né, da filha, que provavelmente ouve a Escola do Amor Responde, né? É uma pessoa que é inteligente e é madura para a idade dela. E no caso dos pais, é como se ela tivesse na posição de adulto nessa casa. Porque você vê, a mãe não aguenta mais, grita com o pai por causa de um refrigerante que ele colocou no lugar errado, que ele falou de forma errada, enfim. Quer dizer, ela, a criança de 12 anos, vê, consegue enxergar que isso é uma besteira. Mas será que a mãe enxerga assim? Porque quando ela falou para a filha: não, eu não aguento mais a forma que o seu pai fala comigo. Quer dizer, ela não vê aquilo ali. Peraí. Não, peraí. Deixa eu parar aqui. Eu tô brigando com ele por causa de um refrigerante. Puxa. Ai. Sabe? Não. Ela: não. Eu não aceito mais. Eu não aguento mais a forma que ele fala comigo.
Uhum.
Quer dizer, ela não está pensando, ela não está raciocinando que briga vai gerar briga, que você discutindo não resolve. Você pode ver aí na sua vida, a mãe dessa amiga, que você não está resolvendo seus problemas através dessa forma que você lida com eles. Brigando, não aguentando mais, sabe? Discutindo, fazendo barraco, cenas. Não está resolvendo. Quer dizer, a criança aqui está sendo a mãe e o pai, e não a filha de 12 anos.
E os pais não estão tendo nenhuma ideia do prejuízo, né, do dano que estão causando a esta criança. Porque se qualquer pessoa aqui que está ouvindo esta programação se perguntar qual a memória que você tem de um dia na sua infância os seus pais brigarem, imediatamente, em questão de segundos, você vai se lembrar de um episódio. Eu me lembro. Eu me lembro de meus pais brigando. Eu me lembro não de um, mas de vários episódios dos meus pais brigando, se desentendendo, tendo situações difíceis. Isso não demora mais que um segundo para eu lembrar. E eu já passaram muitos anos.
E eu imagino, décadas. Renato, que naquele momento que seus pais estavam brigando, na sua cabecinha de criança, você devia estar assim, falando para um dos dois: por favor, não responda de volta.
É, para. Por que que você está fazendo isso?
Não responda. Dá para ver que os dois estão errados, mas pelo menos um. Dá para você não responder? Dá para você engolir essa?
Não, e né? A insegurança. Porque o pior prejuízo que isso causa numa criança, num jovem, é que isso faz com que o jovem se sinta altamente inseguro. Porque lembre-se lá atrás, né? Você que é adulto, pense agora na sua infância, na sua juventude. Quando você, se você teve um lar, pelo menos algum tipo de pais, ainda que por alguns momentos no seu lar, na sua família, quando você era criança, então você vai se lembrar que quando você tinha paz, quando havia paz no seu lar, você estava tranquilo, tranquila. Você era uma criança tranquila, segura, feliz. Não precisava ter muitas coisas. Talvez a sua infância foi simples, materialmente falando. Mas se tinha paz, então você estava feliz. Mas quando acontecia alguma coisa entre os seus pais, qual era o seu estado emocional e psicológico? E não só por um dia, por aquele momento, mas em seguida daquilo, você vai se lembrar que o seu estado emocional e psicológico era de medo, de pensar até quando isso vai continuar. Será que meu pai vai agir assim de novo? Minha mãe vai agir assim de novo? Como será hoje? Você ia voltar da escola, você pensava: o que que eu vou encontrar hoje em casa? Será que a mamãe está bem? Que o papai está bem? Será que os dois brigaram? Será que os dois se resolveram da briga de ontem? Você sempre vivia em suspense, na incerteza. E isso é óbvio que vai moldando a personalidade da pessoa, da criança. A criança pode desenvolver nervosismo. Algumas crianças ficam nervosas, ficam agressivas, porque ela sente assim: eu não valho nada aqui, eu sou um zero aqui à esquerda. Eles fazem tudo isso e não estão vendo, não estão me enxergando. Então, muitas vezes, o jovem começa a explodir. Ele começa a fazer coisas para chamar a atenção dos pais. E os pais acham que o jovem, o filho, está rebelde, está desobediente. Não é desobediência, não é rebeldia. É um grito de desespero.
E outra coisa, Renato, a raiva também. Porque o jovem guarda aquela raiva. Ele está ali recebendo todo aquele ódio, aquela raiva, toda aquela discussão. Ele está recebendo aquilo também, sabe? E ele leva aquilo para a escola. Ele leva aquilo para a escola. E quando chega lá, ele desconta nos outros, das outras crianças, nos outros estudantes. Aí você entende por que há tanto bullying. Uhum. Muitas dessas crianças que têm esse comportamento com outras é porque estão descontando a raiva que têm, que trouxeram do lar, nas outras pessoas. E elas não podem descontar nos pais, então elas descontam nas crianças, na escola.
Muitos têm o temperamento alterado e outros têm o temperamento suprimido. Uhum. Quer dizer, ficam tímidos, ficam inseguros, ficam carentes. E aí você tem todas as perturbações decorrentes desse comportamento. Então, em resumo, o que nós queremos falar aqui, como resultado deste e-mail, desta menina, esta criança de 12 anos que escreveu para perguntar para nós o que que ela pode fazer para ajudar os pais que ficam brigando o tempo todo por bobagem. O que a gente quer trazer à sua atenção, talvez você mãe, você pai, que tem filhos, é que você deveria pensar, se não no seu casamento, se não resolver o problema pelo casamento, pelo menos pelos seus filhos. Será que vocês podem ter um pouquinho de consciência de que esse filho está sendo marcado por essas más situações e lá na frente isso vai afetá-lo na vida pessoal e também em relacionamentos?
E saber também que essa filha E qualquer criança não pode resolver esse problema. Então, a única coisa que ela pode fazer, essa jovem de 12 anos, é orar pelos pais. É tudo que você pode fazer. Orar. Não tem mais nada que você possa fazer, infelizmente. Sabe? Então, a criança, às vezes o pai e a mãe falam assim: ah, você, daqui uns anos você esquece isso. Eu passei por isso, você passa também, sabe? Eu sobrevivi, você tem que sobreviver também. E você não sabe que você é assim, desse jeito aí, briguenta, sabe? Autoritária, tudo isso aí, por causa dos pais, dos seus pais também que tiveram esse problema. Quer dizer, você vai jogar esse problema para sua filha, para o seu filho também? Você vai deixá-los levar esse temperamento, esse comportamento, esse ódio, essa raiva toda?
Eu diria, Cristiane, eu já vi muito isso. Eu diria que talvez esta criança pode ser o anjo que esse casal precisa. E que ela pode, sim, fazer alguma coisa além de orar. Você pode. Você pode um dia decidir que você vai lá na terapia do amor e você vai ligar de lá para sua mãe, para o seu pai e falar assim: olha, eu não vou para casa hoje a não ser que vocês venham aqui me buscar na terapia do amor. E quando eles chegarem lá, você falar para eles: olha, eu estou aqui porque já que vocês não vieram buscar ajuda, eu vim buscar por vocês. Aqui é o lugar que vocês precisam para resolver o problema de vocês. Ela talvez precise fazer isso. Então, fica aí a dica para esta filha. E que Deus te dê forças, te ilumine, e aos seus pais, consciência para resolver os problemas deles e minimizar o dano que eles já estão causando, já causaram a você, infelizmente. Vamos a uma pausa, já voltamos com mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Fique com a gente. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0 para casados e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu. Você vai se conhecer melhor. Você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você, homem, vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça. Sim, você vai conseguir entender, mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
Todo mundo quer ser feliz, mas nem todos têm a consciência que ninguém entra em um relacionamento sem bagagens. Seja pela criação que teve, pelos relacionamentos passados, por experiências boas ou ruins, cada um acumula seu próprio conjunto de conceitos e ideias que, mesmo certas ou erradas, sem a direção certa, podem afetar e muito dentro de um relacionamento. Tudo na vida precisamos aprender, e ser feliz na vida amorosa não é diferente. Participe da terceira parte da palestra Carga Pesada, Bagagens que Pesam na Vida Amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros, 11-3573-3535.
Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais @theloveschool, @terapiadoamoroficial e @casamentoblindadooficial. @TheLoveSchool, @TerapiaDoAmorOficial e @CasamentoBlindadoOficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com/escoladoamor, facebook.com/terapiadoamor e facebook.com/casamentoblindado, facebook.com/escoladoamor, facebook.com/terapiadoamor e facebook.com/casamentoblindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com/canaltheloveschool, youtube.com/canaltheloveschool. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente.
Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma dúvida sobre relacionamento, vida amorosa ou familiar, pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com.
Olá, Cris e Renato. Eu sou a Sandra. Eu fui casada durante 1 ano e meio. Só que desde a época de namoro, o relacionamento foi muito conturbado. Ele era muito ciumento. Já chegou a me levar para um lugar escuro, falar que ia me matar, tudo, excluía pessoas do meu telefone, tudo isso por ciúmes. Mesmo assim, a gente levou esse casamento em frente. Só que daí só piorou. Nas discussões, ele chegou a pegar faca para mim, veio para cima de mim, quebrou o vidro de carro, furou os 4 pneus do carro. E mesmo assim, a gente ainda tentou, lutou. Compramos uma casa juntos, só que com 1 mês que a gente estava morando na casa, ele ficou com raiva porque ele e o meu irmão não se falam, e ele ficou com raiva porque o meu irmão entrou na casa e simplesmente começou a discutir, ficou com raiva, pegou e desligou as tomadas da casa tudinho, desligou o disjuntor da casa, desligou o gás da casa, porque o gás é trancado. Ele foi lá e trancou o cadeado. E eu fiquei 10 dias vivendo nessa situação, até que eu não aguentei mais, porque eu não tinha como comer, não tinha como fazer nada. E ele ia na mãe dele e fazia marmita. Até que eu resolvi pôr um fim, pôr um basta nessa situação, peguei as minhas coisas e saí de casa. Aí agora eu estou dando a entrada no processo de divórcio, só que eu quero que vocês me ajudem, porque eu estou muito magoada com isso tudo. Lutei tanto para que esse casamento desse certo, batalhei tanto para que desse certo, e ele fazer uma coisa dessas comigo, porque não tinha motivo para ele desligar o gás, desligar a tomada. Eu espero que vocês possam me ajudar de alguma forma.
Sandra, você deveria estar com as duas mãos pro alto, de joelhos, dando graças a Deus que acabou esse casamento. Porque você casou com um psicopata, você colocou a sua vida em risco, e ainda bem que você não teve filhos, né? Não deu tempo, 1 ano e meio só de casamento, porque você foi louca. Desculpe, mas você foi louca. Já no namoro, ele te ameaçou de morte, te levou para um lugar escuro, te ameaçou de morte, e você ainda casou com ele, Sandra. Ele tem um problema, mas você também. E tanto tem que você agora está magoada por ele ter feito tudo isso com a casa, ter cortado água, gás e tal, não sei mais o que, desligado, tomada. Você está preocupada com isso? Você está preocupada com isso, por ele ter feito isso? Eu pergunto a você, o que esperar de uma pessoa desequilibrada? O que ele fez é simplesmente natural à natureza dele. É natural ao estado psicológico e emocional dele. Você casou com um louco, você esperava o quê? A sua mágoa, se é que a gente pode dizer que você tem que guardar mágoa, se há razão para uma mágoa, essa mágoa tem que ser de você. Você tem que entender que você se feriu, você se permitiu entrar nessa situação. Você se sujeitou e você ainda lutou por um casamento desses. Então, Sandra, o grande problema aqui Muito bem, você já está divorciando dele, já separou. Quer dizer, esse problema, ele, você já saiu, graças a Deus. Agora, o problema que te colocou nessa situação continua, que está aí dentro de você. É isso que precisa ser resolvido.
É, você quando falou que lutou tanto por esse casamento, né? Você não sabe, na verdade, o que é lutar, sabe? Porque o que eu vejo que você fez foi tolerar. Você não lutou, você tolerou. Você tolerou tanto, você aguentou tanto, você cedeu tanto, você relevou tanto, você fingiu não ver tanto. Foi isso que você fez. E isso não é inteligente. Quando nós falamos aqui que um tem que ceder num relacionamento, não é ceder para esse tipo de coisa, tá? Ceder, a gente cede, eu cedo, o Renato cede, quando os dois, por exemplo, querem tomar esse copo d'água e os dois estão com sede, e aí, não, não pode tomar você, não, não, eu tomo, sabe? Não é uma coisa ruim, não vai fazer mal a mim ou a ele, tá? Então, a gente não deve ceder para sofrer. Não, eu vou tolerar aqui, eu vou aguentar, ele vai me bater, ele vai quebrar as coisas em casa, mas eu vou ceder, eu vou relevar. Não, isso aí não é um amor inteligente. Isso é um amor burro. Isso não é lutar. Então, você tem que mudar a sua forma de pensar, porque você está aí com mágoa dele, porque você diz que você lutou por ele. E, na verdade, você deveria, né, se vamos falar de mágoa, você deveria ter mágoa de si mesma por ter se submetido a isso tudo, por ter tolerado tanta coisa. E sabe, amiga Sandra, o que levou você a tolerar tanta coisa? Sabe o que levou você a tolerar tanta coisa? É esse problema que está dentro de você, que não está sendo resolvido com o divórcio, tá? Tudo bem, divorcia dele, ele não está bem, ele não pode estar em nenhum relacionamento, inclusive você devia reportá-lo, tá? Denunciá-lo à polícia. Mas, você tirando ele da equação, você continua com um problema, porque você se submeteu a isso tudo. Quer dizer, uma pessoa que se submete, Renato, a esse tipo de coisa, maltrato, abuso, né? Abuso, ficar ali sem luz, sem gás, ser ameaçada de morte, ela se submete àquilo.
Uhum.
Ela tem um problema sério.
E precisa ser tratada. Então, Sandra, agora que esse divórcio lá atrás, antes de você se casar, você já entrou nesse relacionamento com um problema. Por quê? Porque você se sujeitou a esse namoro turbulento, abusivo e ainda casou com a pessoa. Então você já chegou nesse relacionamento com um problema. Isso já vem lá de trás, ok? Agora você tem mais uma camada sobre esses problemas, que foram as marcas que esse divórcio, esse casamento aí, deixou em você. Então agora você tem mais problemas do que tinha antes desse casamento. Então agora é momento de você resolver a parte legal, seu advogado, partilha de bens, essa casa que vocês compraram juntos, faça a parte legal, veja que você é bem aconselhada, assistida juridicamente com respeito a isso, inclusive se precisar de ordem protetiva, você tem que correr atrás disso, para sua segurança. Agora, paralelo a isso, você tem que buscar se curar, se tratar, resolver essas questões dentro de você muito antes de sonhar em entrar em um novo relacionamento, tá bom? Porque se você for preocupar-se em outro relacionamento agora, você provavelmente vai cometer mais um erro e vai ficando mais difícil resolver com o acúmulo de tantos problemas no seu coração, tá bom? Então, essa é a nossa dica para você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Não perca nesta quinta-feira a terceira parte da palestra sobre as bagagens. Como mudar, como vencer as suas bagagens, senão elas vão vencer a sua vida amorosa. Até amanhã com mais Escola do Amor Responde.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.